Olá, sejam muito bem-vindos à programação do Notícias Agrícolas. Hoje o assunto é nutrição animal. Você já parou para pensar? Comparativo entre polpa cítrica e milho, comparativo energético nesses dois componentes para a nutrição do seu gado? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rodrigo da Costa Gomes. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para você. E eu antecipadamente eu já agradeço essa entrevista, viu? Muito obrigada.
Olá, Michele, boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço, né? Sempre à disposição de vocês, um prazer atendê-los.
E eu vou começar fazendo uma pergunta que para muitos pecuaristas vai ser óbvia, mas eu gosto de deixar tudo bem explicadinho. Queria que você definisse, para quem ainda não conhece, eu sei que muitos já conhecem, o que que é a polpa cítrica, a partir daí a gente faz um comparativo com o milho.
Isso, a polpa cítrica, ele é um subproduto da extração do suco de laranja, o suco de limão. Na verdade, ele é produzido a partir da exploração de qualquer citrus, né? E aí, a partir da extração do suco, vamos dizer assim, sobra ali partes da casca, da polpa, mesmo alguma coisa de semente. E aí, esse produto, ele é rico em nutrientes e pode ser utilizado na alimentação animal, né? E a forma que, assim, que a gente mais encontra, né, o que a gente chama de polpa cítrica, é uma forma já processada, já é seca, muitas vezes peletizada para facilitar o fornecimento, o transporte, né? Então é um subproduto aí da produção do suco de citros, né?
Rodrigo, pode ser considerada uma alternativa energética ao milho na alimentação de bovinos?
Sim, a polpa cítrica, ela na nutrição animal, ela é enquadrada aí como um alimento concentrado energético, assim como é o milho, né? Porque ele tem uma capacidade grande de fornecer energia na dieta, né? Então, só para comparação, se a gente fosse falar de 0 a 100, o nível de energia que tem um alimento, o milho, ele está ali perto de 87, 88, e a polpa cítrica, ela chega a 78, que é um valor também bastante elevado. Então, dentro da nutrição, na formulação de rações, de suplementos, é recomendado, inclusive, utilizar, quando for viável economicamente, utilizar a polpa cítrica, porque ela, além de fornecer energia, tem algumas outras características, algumas outras propriedades que são interessantes, né, para a nutrição aí dos bovinos, né, gado de leite, gado de corte, ovinos, enfim, qualquer tipo de ruminante.
Do ponto de vista nutricional, Rodrigo, consegue fazer aí um cuidar da saúde, eu digo na fermentação ruminal e na saúde do rumen do animal?
Sim, essa é uns grandes benefícios que a polpa cítrica traz, né, em relação às suas propriedades, né? Então, tanto ela quanto o milho, como falei, são energéticos. Alimentos energéticos têm uma capacidade de fornecer bastante energia para os animais. Agora, acontece que essa energia da polpa cítrica vem de compostos que são diferentes, né, do milho. O milho, ele tem um carboidrato que é bastante conhecido por nós, né, que ele é muito rico em energia, que é o amido, né, em torno de 50, 60% aí do milho é feito de amido, que é de onde vem a maior parte da energia. Já na polpa cítrica, a gente não tem esse tipo de carboidrato, a gente não tem amido, a gente tem outros carboidratos que são facilmente aproveitados pelo animal, né? Assim, a digestibilidade dele principalmente a digestibilidade, ela é bastante elevada. Só que o resultado da digestão, né, da polpa cítrica, ela é um pouquinho mais amena do que o resultado da digestão do amido, né? Então, aí a gente tem que entrar numa questão um pouquinho mais técnica, né? Mas o bovino, o ruminante, que a gente fala, quando se alimenta de um carboidrato como o amido, ocorre uma acidificação do meio da digesta dele ali no rumen, né, que é o principal local de digestão do bovino. Então, ocorre uma acidificação. E essa acidificação, se ela não for controlada, ela pode levar a alguns prejuízos, né, inclusive questões de saúde mesmo do animal. Já com a polpa cítrica, isso não ocorre, né? Essa acidificação, ela acontece de maneira mais branda. Então, os problemas que a gente tem, por exemplo, com uma dieta com bastante milho, com muito amido, isso não acontece com a polpa cítrica, sabe? Então, sim, a polpa cítrica ela é um alimento, né, assim como tem outros semelhantes a ela, que a gente recomenda em substituição ao milho para continuar mantendo, né, manter o nível energético da dieta e assim, né, manter o desempenho animal, sem equilibrando um pouco os riscos que possíveis, né, de existirem para a saúde do bovino, ou qualquer ruminante, na verdade, principalmente em dietas que são muito energéticas, né, vamos dizer assim, simplificando.
Perfeito. Em quais sistemas de produção? Aí, Rodrigo, eu queria me referir tanto ao confinamento, à lactação, à recria, né? Tanto de gado de corte ou de leite. E a polpa cítrica, ela apresenta um resultado melhor.
A polpa cítrica ela pode ser incluída em qualquer categoria, tá? Ela pode participar de suplementos, por exemplo, energéticos, desde suplementos mais de mais baixo consumo até mais alto consumo para animais a pasto, por exemplo, né? Ela em dietas de vaca de leite também, né? Ela é capaz de manter, né, níveis de produção excelentes, né, equilibrando bastante a dieta, mas a maior aplicação, né, da polpa cítrica é em dietas de confinamento, né, principalmente naquelas regiões mais produtoras de polpa cítrica, os confinamentos que estão num raio, né, que viabiliza economicamente a utilização da polpa cítrica, acabam sofrendo muito, né, desse ingrediente, sabe? Então, como eu falei, pode ser utilizado em qualquer categoria, mas existem essas categorias, principalmente quando você parte para um sistema mais intensivo, que você precisa uma suplementação mais elevada, né, a polpa cítrica, ela pode estar presente aí, né? Claro que sempre dentro de uma análise econômica, de viabilidade econômica, né, o que acontece principalmente nas regiões mais produtoras desse ingrediente.
Então, o que você quer dizer que tem que se levar, logicamente, levar em consideração o custo, né? A logística para ter acesso a esse produto. E isso também pode pesar no bolso do produtor. Mas se comparado com o milho, no momento em que o milho está com alguma alta, Rodrigo, você acha isso pertinente? Acha isso acessível para o produtor?
Sim. Existe uma conta que pode ser feita, assim como a gente faz, né, no nosso veículo lá, que é flex, né, e a gente faz a decisão de utilizar gasolina ou etanol, né, muitas vezes. Existe uma fração aí ideal em que a polpa cítrica deve ser mais barata que o milho, né? Então, esse valor é em torno de 85%. Então, eu quero dizer o seguinte: por exemplo, se uma tonelada de milho estiver hoje em R$ 1.000, a polpa cítrica estando a 850, ela já valeria a pena, tá? Claro que isso a gente está falando do custo posto na fazenda, né? Então, um exemplo, quem está hoje no norte do Mato Grosso, né, que tem bastante disponibilidade de milho um pouquinho, num valor um pouquinho mais baixo, e é uma região que não encontra, às vezes acaba não encontrando polpa cítrica perto porque não tem indústrias produtoras ou processadoras, né, de citros, acaba que fica inviável, por exemplo, levar a polpa cítrica de São Paulo, Paraná, Minas, né, até lá o norte do Mato Grosso. Então, o produtor, mas o produtor que está perto, né, das indústrias produtoras, ele pode usar essa razão aí em torno de 85%, né? Então a polpa cítrica teria que estar ali, ser em torno de 15% mais barato que o milho, realmente para valer a pena. Isso se a gente olhar só o ponto de vista econômico. Mas como eu disse, principalmente em dietas que são muito intensivas, que são muito ricas em energia, e existem vários casos, né? Então, uma terminação, por exemplo, a terminação intensiva a pasto. O produtor ele pode tomar a decisão de, mesmo o valor da polpa cítrica sendo um pouquinho mais alto, e mesmo assim ele incluir na dieta, né? Para equilibrar realmente, para ter uma dieta mais equilibrada e favorecer, né, o desempenho animal, a saúde animal naquela situação, né? Então, às vezes, a tomada de decisão nem sempre, claro, maioria das vezes é financeira, mas muitas vezes pode ter outros aspectos a considerar, e a polpa cítrica seria realmente um ingrediente aí de excelente contribuição para a nutrição, né?
Ela poderia, a gente falou muito da substituição com milho, mas ela poderia não só substituir, como também complementar a dieta. Por exemplo, eu não tiro completamente o milho, mas eu coloco uma proporção menor junto com a polpa cítrica, por exemplo, Rodrigo.
Sim, você poderia. Então, o bovino, por exemplo, ele precisa uma dieta equilibrada em fibra, né? E a polpa cítrica é muito rica em fibra. Então, inclusive, você poderia substituir parcialmente a fração da dieta que a gente chama de volumoso, né? Incluindo polpa cítrica. Então, vamos colocar uma dieta de confinamento. Uma dieta de confinamento de bovinos normalmente tem lá o volumoso, que pode ser uma silagem, um feno, bagaço de cana, e a fração concentrada, né? Como o objetivo dessa fração do volumoso é fornecer fibra, principalmente. Então, como a polpa cítrica tem uma quantidade significativa de fibra, ela pode inclusive substituir parte desse volumoso. Então, não seria uma substituição apenas do milho, mas também é possível de outros ingredientes. Claro, né, a polpa cítrica, a gente tem sempre lembrar que ela é um ingrediente energético. Então, na maioria das vezes, a gente recomenda que substitua outro ingrediente que seja energético também.
Perfeito. Agora, uma outra dúvida que me surgiu agora que eu gostaria de fazer para ti é a seguinte, né? Em sistemas a pasto, a polpa cítrica ela pode ser utilizada como suplemento energético estratégico na seca? Período
Pode,
de estiagem,
tá?
sabe?
Sim, pode. Pode, desde que equilibrado em relação a que esse suplemento seja equilibrado em relação ao teor de proteína, né? Então, a gente não utilizaria apenas a polpa cítrica aí como uma fonte concentrada, tá? Então, período seco, animais a pasto, normalmente é um período que a gente considera que as pastagens perdem, né, qualidade, ou seja, perdem em relação ao teor de proteína, e a gente tem que suplementar essa proteína também. Então, a polpa cítrica, ela iria muito bem, né, num suplemento junto com outros farelos proteicos, né, incluindo um pouco de ureia, que é uma fonte de nitrogênio que vai virar proteína, mas também a inclusão, por exemplo, de um farelo de soja, farelo de algodão, farelo de amendoim, né, para compor aí, de repente, um suplemento proteico energético ou mesmo energético de mais alto consumo.
E Rodrigo, cada momento do ciclo, né, cria, recria ou terminação, por exemplo, teria uma necessidade diferente de polpa cítrica, né?
Exatamente. Então, assim, a gente sempre tem que equilibrar a nutrição para atender às exigências dos animais, mas também a gente tem que sempre olhar para os custos de produção, né? Então, num melhor custo-benefício, então, por exemplo, no período das águas, que a gente tem pastagens de melhor qualidade, né? Normalmente a gente usa uma suplementação mais branda, uma suplementação às vezes só mineral mesmo, e só quando realmente quer intensificar que a gente vai incluir, né, outros farelos, outros produtos, né, proteicos ou ingredientes ou energéticos, tais como a própria polpa cítrica, né? Então, realmente, além da época do ano, depende muito do objetivo, né? Então, normalmente, assim, a fase de recria é um período mais brando, né, que a gente acaba não intensificando muito a alimentação, e a parte da terminação, sim, né, onde a gente normalmente intensifica a suplementação, principalmente suplementação energética, porque o animal requer mais energia, né? Da mesma forma é na, no período, na cria, né? Você pega a vaca de cria, ela tem momentos que ela tem uma exigência um pouco menor, tem momentos que ela tem uma exigência, quando ela está em lactação, por exemplo, ela tem uma exigência maior de energia, então, por exemplo, a polpa cítrica poderia ser colocada nesse momento, mas, claro, sempre avaliando o custo-benefício, né, dessa suplementação.
E cuidados com esse material quando ele chega na propriedade? Tem algum cuidado de armazenamento que o produtor tem que ficar atento?
Isso. Então, aqui já é importante a gente registrar que A gente normalmente fala da polpa cítrica aquela já processada, que ela é seca, que ela é peletizada, né? Que é o produto mais fácil de utilização, porque ele está seco, então ele pode ser armazenado facilmente, sem muito custo de transporte, né? Mas também tem a possibilidade de usar a polpa cítrica in natura, ou seja, é aquela que sai diretamente ali da indústria, que esmagou ali os citros e ela já está disponível, ela está ali muito rica em umidade. Essa que sai da indústria sem passar por esse processo de secagem, ou seja, ela tá úmida ainda, ela tem um teor de água muito elevado. Então ela se deteriora muito rápido, tá? Então, se esse for o caso, o que o produtor pode fazer é a ensilagem desse material, né? É um material que é facilmente ensilado, basta seguir as mesmas regras que a gente recomenda para os outros tipos de silagem, né? Então, compactar bem, vedar bem o material, utilizar aditivos microbianos para facilitar a fermentação. Esse material vai ficar muito bem armazenado e uma excelente qualidade. Então, esse é o produto in natura, né? Agora, o produto seco, ele já é mais fácil. Realmente, ele tem uma umidade em torno de 10, 11%, certo? Então, tem mais facilidade de ser armazenado. A única coisa é que o produtor, ele não pode deixar esse produto pegar umidade, tá? É comum, esse produto, quando ele ficar úmido, às vezes tem uma goteira, por exemplo, né, no galpão e começa a umedecer, né, esse produto, ele começa a fermentar, começa a esquentar, né, e pode até ter risco de incêndio, sabe? É um produto que ele é muito facilmente fermentável, né? Então, são esses os cuidados, basicamente, né? Depende, então, de qual polpa cítrica que a gente está falando, né?
Olha, atenção, produtor, todo cuidado é pouco. O Rodrigo, ele acabou de dar algumas dicas importantes aí de armazenagem, tá? Gostaria que você falasse agora também, Rodrigo, sobre sustentabilidade, porque um produto é um coproduto da cadeia de citros, né? Isso tem um ver sustentável que eu acho que é importante a gente levar em consideração também, não é isso?
Com certeza. Tem dois aspectos que dá para a gente citar em relação à sustentabilidade. Sustentabilidade, quando a gente fala ambiental, né, tem várias formas da gente abordar isso, mas vamos olhar do ponto de vista de carbono, que é algo, né, que a pecuária cada vez mais se preocupa, e também pela questão de água, né? Toda vez que a gente utiliza um subproduto como esse, né? Teoricamente, a pegada de carbono, ou mesmo o que a gente chama de pegada hídrica, ou seja, a água que acabou sendo utilizada, a quantidade de água que é utilizada no processo de produção daquele subproduto, normalmente a pegada de carbono e pegada hídrica de um produto como esse é baixo, ele é mais baixo, tá? Porque tem uma série de motivos, mas principalmente é porque ele compartilha essa pegada com outros produtos, né, ali da sua linha, né, da sua cadeia, enfim, de industrialização. Então, toda vez que, por exemplo, que a gente utiliza, né, uma polpa cítrica numa dieta de confinamento, por exemplo, a gente tá ajudando a descarbonizar, né, a cadeia da carne bovina. Né, a gente está ajudando, porque a pegada de carbono da polpa normalmente é mais baixa, e o fato de eu estar alimentando melhor também esse animal com, né, com mais energia, isso também ajuda a reduzir a pegada de carbono. A mesma coisa acontece com a água também, que é algo que a gente fala um pouco menos do carbono, mas a gente sabe que os subprodutos, eles são muito úteis nesse sentido também de reduzir o que a gente chama de pegada hídrica, né, que é um pouquinho elevada, né, na produção de carne bovina. Então, realmente, os subprodutos como a polpa, DDG, né, outros que a gente tem a felicidade de encontrar com facilidade aqui no Brasil, né, eles ajudam não só do ponto de vista econômico para o produtor, né, mas também do ponto de vista de sustentabilidade ambiental.
Que legal. Nós aqui no Brasil nós sabemos produzir, produzimos muito bem. Agora, Rodrigo, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pecuaristas, para os produtores que estão nos assistindo agora.
Desejo a todos um excelente 2026, né, que tenham muito sucesso na produção de vocês, sempre com atenção à responsabilidade ambiental, né, sempre procurando melhorias nos seus sistemas de produção, e para isso a Embrapa está sempre disponível, né, via o site, via o serviço de atendimento ao cidadão, né, e também visitas, né, às nossas unidades. Então, contem com a Embrapa para que a gente tenha uma pecuária cada vez melhor e cada vez mais sustentável.
Rodrigo, meu querido, muito obrigado. Um grande prazer conversar com você, viu?
Eu que agradeço, fico sempre à disposição.
E você, produtor, se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem para a gente. Vai ser um prazer poder te ajudar nesse assunto, viu? Você segue agora com a programação do Notícias Agrícolas.